Cineclube.
Estreia nas plataformas digitais o filme de horror psicológico Disforia. Dirigido por Lucas Casales, o filme é um mergulho na mente atormentada de um homem marcado por um trauma. Esse é o primeiro longa do Lucas, que foi o grande vencedor aí do prêmio do Festival de Gramado de 2015 com o curta-metragem O Corpo, que venceu os prêmios de melhor fotografia, roteiro, melhor direção, melhor curta. Vamos saber mais sobre o novo filme conversando com Lucas Casales, que está na linha com a gente. Boa tarde, Lucas, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Tudo certo?
Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para falarmos sobre o novo filme Disforia. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Sobre o que fala Disforia, Lucas?
Bom, gente, isso é um horror psicológico, né? Que trata sobre o protagonista que se chama Dario, vira pelo Rafael Cid, e que é também um pouco a nossa imersão onírica, assim, no pesadelo desse personagem. E de como ele carrega algumas culpas assim, que vão perseguindo ele pelo filme, né? Isso se traduz assim, um pouco nessa espiral de horrores que a gente está acompanhando com ele.
Uhum. E como que nasceu esse projeto? Você já vinha de outros trabalhos nessa área de horror psicológico, suspense, assim, ou foi um novo projeto?
Então, desde que eu me formei na faculdade, os dois curtos que eu tinha dirigido anteriormente, que é O Abismo e O Corpo, eles já trafegam um pouco por esse gênero, assim, por esse híbrido, né, de horror, de suspense, de cinema fantástico. Então, acho que foi um caminho meio natural, assim, até chegar ao Disforia, que é um projeto que eu iniciei com o Thiago Rodato, que é o co-roteirista do filme. E que também é um aficionado por gênero, assim, então também surgiu um pouco desse desejo assim, de trabalharmos juntos. E surgiu o Disforia, isso já vai 6 anos, mais ou menos, por aí.
E como que foram as filmagens? O filme foi rodado na região sul do Brasil, como que foi isso?
Isso, a gente é aqui de Porto Alegre, né? Uhum. Então a gente filmou em 20 dias, a filmagem especificamente dita, aqui por Porto Alegre também. E pegamos uma área rural também, próximo a Porto Alegre, uma cena mais específica lá para o fim do filme, que tem um chalé onde acontece uma revelação para o protagonista também. E, claro, são 20 dias, né, mas lá se vão alguns anos assim, de trabalho em cima do filme. Então, estamos tentando levar também o cinema feito aqui no Rio Grande do Sul também para o maior número de pessoas.
Bacana. E Lucas, como que é esse trabalho de construir um filme de horror psicológico, né, que demanda aí todo um trabalho de manipulação das emoções, né, de construção de ambientações e de sensações? Como que foi esse trabalho aí para você?
Então, o projeto do Sorini vem muito também numa vontade de trabalhar um cinema mais sensorial, mais onírico, né? Uhum. Deixar um pouco também que o espectador seja envolvido assim, pelo som, pelas imagens. E às vezes até não deixar a trama muito didática para o espectador mesmo. Então, uma coisa que a gente não tem no filme são os jumpscares, né? Os famosos sustos, assim, com aquela trilha que sobe. Então, ele é um processo muito mais gradativo assim, de imersão no filme mesmo.
E o filme, sem querer contar algumas coisas, mas o filme tem uma menina, a Sofia também, que ela causa alguns desconfortos aí no Dario e também no espectador.
Isso, ela é uma figura, assim, quase uma entidade paranormal, assim, apesar disso não ser explícito, né, durante uhum. o filme, mas ela é um catalisador também desse sentimento que o protagonista, que é o Dario, ele mantém retido em si, né? Então ela meio que faz com que essa culpa que ele sente se transborde e enxague assim, a visão que ele tem do mundo.
Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber sobre os bastidores de um filme de horror, de terror, é como que é, né? Muitas a gente ouve várias histórias, né, de coisas que acontecem, de que o clima fica meio pesado. Como que é isso acontece realmente? Isso é folclore? Como que é o clima assim nos bastidores da gravação da rodagem de um filme de terror que necessita aí desse clima mais pesado?
É, eu acho que é muito um folclore, assim, mesmo, né? Em termos de audiovisual, né? Se a equipe não estiver bem preparada e não for bem responsável, assim, é provável que qualquer tipo de filme seja um horror para se fazer, né? Porque são muitas variáveis que a gente tem que estar controlando, assim. E no nosso caso, na Sofá Verde Filmes, que é a nossa produtora, a gente sempre teve uma preocupação muito grande, assim, com o bem-estar da equipe. Então, são sempre sets muito, muito afetivos, muito afetuosos. E bem longe, assim, do clima do filme, que é muito mais denso, muito mais pesado.
É que a gente já imagina, queimou uma lâmpada, as pessoas já estão achando, olha, esse é o clima do filme. E ainda
É, o
mais.
mais perto que a gente teve, na verdade, isso foi um. Não chegou a ser algo pesado, mas foi na primeira diária a gente teve que fazer uma decisão de. Mas era com previsão do tempo, que no outro dia estava dando previsão de temporal, de chuva, e a gente tinha que decidir se a gente ia realmente fazer uma externa. E a gente meio que teve que assumir o risco, assim, de fazer, ou vamos fazer com temporal, ou não vamos fazer. E botamos a mão na mesa, assim, todo mundo fez ali um pequeno ritual e acabou dando certo, assim, mas isso foi o mais perto de paranormal, assim, que a gente possa ter no filme.
E Lucas, o Brasil ficou muito tempo fazendo poucos filmes de suspense e terror, né? Mas recentemente isso tem mudado e tem surgido aí novos filmes, As Boas Maneiras, o próprio Bacurau, vários outros. Como que você tem visto essa nova fase aí do cinema de horror e terror e suspense no Brasil?
É, eu acho ótimo, né? Inclusive, a gente sempre fez poucos filmes, né? Se for levar em consideração até uns 20 anos atrás. E a questão sempre foi também, eu acho, muito a partir do surgimento, né, do fundo setorial do audiovisual, que realmente a indústria começou a se formar como indústria mesmo, chegar mais próximo a isso, e a gente começou a ter uma explosão de produções. E dentro dessa explosão, claro, surgem os mais variados gêneros, né? E, obviamente, por uma questão cultural, assim, a gente sempre teve mais, né, um viés de filme de comédia, de uma comédia mais próxima ao padrão da televisão, né? E ainda assim, ainda hoje, né, os grandes orçamentos, os grandes públicos ainda estão ligados, acho que muito por uma questão cultural e financeira, assim, a esse cinema. Mas com essa explosão, né, das produções, que agora também estão um pouco a perigo, né, com toda a função que acaba dependendo um pouco de investimento estatal, a gente está num momento que, pelo menos algumas produções foram filmadas alguns anos atrás, estão aí surgindo, né? Como falou, tem O Animal Cordial,
Sim,
tem
ótimo.
filmes de outros gêneros, né? Tem Coração do Mundo, tem muitas, muitas coisas interessantes rolando, assim. E a gente ficou muito feliz, né, de estar
Fortalecer
junto
esse
a
gênero, né?
tanta gente. É.
Bacana. É claro, a gente não pode deixar de citar o Zé do Caixão, né? Que é a referência de terror aqui no Brasil, que infelizmente a gente perdeu esse ano, em fevereiro, e que a gente não pode deixar de citar falando em cinema de terror. E Lucas, o filme Disforia ia estrear na semana em que a pandemia fechou os cinemas, né? Como que é o novo planejamento aí de lançamento para vocês?
Pois é, foi bem complicado. A gente chegou a estrear, né? A gente fez duas, três estreias na semana em São Paulo, daí a gente estreou na quinta em 20 cidades do Brasil, e daí na sexta, dia 13 de março, já no Rio de Janeiro já tinha fechado, né, os cinemas, e começou gradativamente a fechar em todos os locais, né? Por óbvio, né, da forma correta. Mas em termos de planejamento, assim, para nós foi muito frustrante, né, porque obviamente a gente não esperava que fosse chegar dessa forma e no mesmo timing, assim, que a gente estreou. Então a gente teve que também fazer uma revisão de planejamento, porque não adiantava mais esperar para lançar nos cinemas, porque, né, já estamos em quase julho, e certamente vamos ir mais alguns meses assim, de quarentena.
Uhum.
Então a gente teve que abortar o lançamento comercial em salas e partir para esse passo, né, que é lançar as plataformas digitais mesmo.
Uhum. Então o filme está disponível a partir de sexta-feira nas plataformas de streaming.
Isso, a partir do dia 26 entra no iTunes, no NetNow, Google Play, YouTube Filmes, no Loki e no Vivo Play.
Muito bem, então a partir de sexta-feira a gente já pode curtir aí o filme Disforia no NetNow, Google Play, iTunes, Vivo Play, Loki e YouTube Filmes, e a gente vai curtir esse filme. O trailer é incrível, já dá vontade de mergulhar aí nesse universo, saber o que, que vai acontecer com o Dário e com essa Sofia, essa garota aí, muito assustadora. E Lucas, obrigado pela entrevista com a gente e parabéns pelo lançamento do filme.
Obrigado, um prazer falar com vocês aí, né? Se cuidem todos, né? Fiquem em casa, na medida do possível, e vamos lá, né?
É isso aí, obrigado Lucas, boa tarde para você. Lembrando,
valeu,
Disforia, valeu. Lembrando então, Disforia a partir de sexta-feira, e então no NetNow, Google Play, iTunes, Vivo Play, Look e YouTube Filmes.